Louvor e gratidão seja ao Senhor por isso ser verdade, e nós podemos sempre nos lembrar daquilo que Ele fez, não apenas há 4 ou 2 mil anos atrás, mas em nossa época, na sua e na minha vida. Também nessa noite somos gratos por podermos estar aqui e confiamos que o Senhor abençoará, que Ele falará conosco e colocará diante de nós a sua palavra, diante da qual todos temos que nos curvar. Não há nenhuma pessoa que esteja acima da palavra de Deus. Cada ser humano que deseja ser aprovado por Deus tem que se submeter à sua palavra. Ele tem que se subordinar. E nisto é que vemos se podemos nos curvar debaixo da poderosa mão de Deus. Geralmente é dito assim com palavras: Senhor, eu me curvo diante de Ti, e assim por diante. E quando Sua palavra então é passada, então não nos curvamos, mas atacamos até. Isso pode acontecer tanto comigo quanto com você, pode acontecer com todos nós. Mas eu creio que chegamos no ponto no qual precisamos parar de brincar e temos que levar a sério e dizer a nós mesmos que Deus exige isso de nós e que é digno dEle que nos coloquemos à sua disposição para que Ele possa concluir a obra. Vocês sabem, eu tenho que abordar alguns assuntos nesses dias de forma parcial e em parte por parte, e espero que sejam ouvidos por todos nós que estamos aqui e também por aqueles que não estão aqui. E eu espero em Deus que ninguém tenha a impressão de que aqui da frente estão sendo feitos golpes. Se não pode ser trazida ajuda, então todos nós podemos nos retirar. Esse lugar não está aí para querer algo contra alguém, mas para segurar o espelho da palavra de Deus diante de todos nós e para nos contemplarmos a nós mesmos e não para ter uma memória ruim e esquecer como era a nossa aparência, mas dar uma boa olhada e dizer: Senhor, esta é a Tua palavra e nós queremos nos colocar debaixo dela. Em algum momento, uma preciosa irmã disse que só podemos apreciar e respeitar. Ela disse: o direito que a lei me dá, isto é meu. E pode acontecer, naturalmente, que nós tomemos certos direitos além da lei. Pois se as pessoas estivessem satisfeitas com a lei, então as coisas ainda estariam razoavelmente bem, mas elas não estão satisfeitas. E essa é a grande miséria. Bem, como eu disse, nessas reuniões nós queremos chegar a saber a vontade de Deus e também queremos saber como seguirá, queremos contemplar como se passou, como Deus abençoou e desde quando as coisas não são mais assim como estávamos acostumados e talvez nós e outros tenhamos que pensar sobre algumas coisas. E eu quero dizer que todas as pessoas sinceras farão isso. Eu leio de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para esse propósito, a Santa Escritura foi dada para que o homem de Deus seja equipado para toda boa obra e possa ser apresentado como perfeito diante de Deus. Terrenamente, certamente, teremos deficiências, mas o homem espiritual, o divino em nós, tem que chegar à perfeição. São algumas passagens bíblicas que nós leremos. A primeira, para dar continuidade à noite passada, lemos de Lucas, capítulo 2, a oração que Simeão fez sobre o Senhor quando o bebê Jesus foi consagrado. Lucas, capítulo 2, talvez a partir da segunda parte, no versículo 34. Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Nós ouvimos do irmão Branham a conhecida palavra de Hebreus 4, versículo 12, ouvida quase tão frequentemente quanto Hebreus 13, versículo 8. Todas as vezes, quando ele falava sobre o dom de discernimento, e quando ele era guiado para fazê-lo, ele sempre se referia ao dom do discernimento, pelo menos quando em algum lugar ele falava pela primeira vez e usava esse ministério, ele repetidamente se referiu a Hebreus 4, versículo 12. E agora eu tenho que dizer, na tradução inglesa, e realmente está lá a palavra discernimento, não assim como na nossa. Eu vou ler agora esse versículo em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui, em inglês, não está a palavra julgar, mas discernir os pensamentos e intenções do coração. Estranhamente, não se diz ou não é dito que é o Espírito de Deus, mas a palavra de Deus, por meio da qual os pensamentos e os motivos do coração são manifestados. E esse é o ponto que temos que considerar. E nesse contexto também está, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra e divide, e apta para discernir os pensamentos do coração. Nós todos diríamos, de acordo com o raciocínio, que o Espírito de Deus está fazendo as coisas aqui. Também isso é verdade, mas o Espírito de Deus as realiza com base na palavra de Deus. O Espírito de Deus pega a palavra, e à medida que a palavra é trazida pelo Espírito, os pensamentos do coração são revelados. E toda pessoa que quer ser aprovada diante de Deus passará por esse teste da palavra, por esse exame da palavra. E vocês sabem, já ouvimos muitas vezes o ditado de que Deus, para ele não se tratava somente que algum profeta aparecesse, e já tivemos aqui pessoas que realmente afirmaram ser profetas. E nós temos que hoje nos envergonhar por termos dado a essas pessoas, quase poderemos usar a expressão que sequer não cabe de forma nenhuma, mas existências fracassadas que demos o pódio à disposição e elas realmente não nos trouxeram nada além de confusão. Mas um profeta de Deus é um profeta da palavra, que não traz confusão, mas tira da confusão e conduz à clareza e à verdade da palavra de Deus. Cada pessoa que traz confusão, ela mesma está confusa. E aquele que tem clareza de Deus, ele traz clareza. E nós sabemos, está escrito nos profetas, aquele ao qual foi dada a minha palavra, ele traga a minha palavra. E diretamente atrás disso está o que a palha tem a ver com o trigo. Nós temos que discernir essas coisas. E agora se trata não somente de jogar tudo para fora, dons e ministérios, assim por diante, isso seja distante de nós, mas nós gostaríamos de pedir a Deus de coração que sempre coloque o padrão de sua palavra em nossas mãos de fé e nos conceda a graça de coração de sempre sermos capazes de discernir. O irmão Branham usa o seguinte padrão quando alguém precisa ser corrigido. E ele pensa dizer isso, ou o Senhor deixa através dele falar que pessoas que estão corretas com Deus aceitam a correção de coração e com gratidão. E pessoas que se aborrecem e se irritam numa correção, para assim dizer, elas precisam experimentar ainda a ajuda de Deus mais uma vez. Aqui no sermão Ordem na Congregação, eu leio na página 17, Deixe-me responder isso na sequência. Com relação à ordem na congregação, nós tentamos agir de tal forma como nós entendemos as instruções dadas na consagração da nova capela. Isto está correto. Vocês estão fazendo a coisa certa. Eu presumo que isso venha dos diáconos, porque esta é uma tarefa dos diáconos. Isso muitas vezes deixa as pessoas com raiva de nós. Eles também o farão para mim e para todos. Há algo de errado com uma pessoa que faz isso. Eles não estão em ordem com Deus, porque a mente de Cristo está sujeita ao ensino de Cristo, à casa de Cristo e à ordem de Cristo. Se um homem, uma mulher, uma criança, os pais ou qualquer outra pessoa a quem se diz algo ficar com raiva, então com eles está algo errado. Nós queremos realmente a quem pudermos alcançar nesta congregação, queremos tê-los aqui, mas se através disso só surgem certos problemas, são causados, então é um espinho ou, como costumamos dizer, é um coelho na pilha de lenha. Tal pessoa não está em ordem. Alguém que não se permite ser repreendido não está correto diante de Deus. Seja eu ou qualquer outra pessoa. Se é necessária a repreensão, então ela tem que ser dada e então nós devemos aceitá-la. O triste de tudo isso é que as pessoas mais espirituais têm a maior dificuldade em obedecer a uma instrução, porque são tão espirituais que estão acima de tudo. E esse espiritual, então, tem que se colocar de fato entre aspas. Aqui, o irmão Branham diz no sermão, ordem na congregação, isso nós já citamos recentemente, ele diz aqui, com referência aos dons e portadores de dons, que também lá uma correção é necessária. E também tais pessoas, isso me refere a mim, como eu disse, e a todos, se uma correção é necessária, ela tem que ser feita. E se a palavra de Deus é o padrão, então todos têm que se curvar debaixo dela. E qualquer espírito que não se submete à palavra de Deus não é o Espírito de Deus. Então, pode-se comportar espiritualmente como quiser. Aqui é dito, agora, se alguém escreve uma mensagem dada em línguas ou profecia e a coloca na plataforma, então, assim diz o Senhor das pessoas que falaram e interpretaram, deve ser lido antes do culto pelo pastor. Se então acontecer exatamente como a interpretação diz, então todos nós levantaremos as nossas mãos e agradeceremos a Deus por seu Espírito que está entre nós. Mas se não acontecer, então não façam isso novamente até que o espírito maligno tenha saído de vocês. Deus não mente, Ele sempre foi a verdade. Aqui está a medida, e é por isso que nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus. Crê em mim. Inesperadamente, eu dei uma olhada rápida, mas eu não queria necessariamente ler sempre os sermões do irmão Branham para não dar a impressão de que eu estava regurgitando ou mastigando de novo, porque vocês todos as têm à disposição e vocês mesmos podem ler. E o que aconteceu? Eu abri aqui o sermão, o terceiro Êxodo, e leio de fato nas páginas 16 e 17 algo, e isso tocou meu coração. E eu pensei comigo mesmo: você precisa dar uma olhada nisso ainda no Antigo Testamento. E eu conheço uma passagem de Moisés, mas a outra passagem eu não conhecia. E eu pensei: procure a passagem que você ainda não tem tão bem. E o que eu devo dizer a vocês? Eu sequer precisei procurá-la. Eu simplesmente abri o conjunto de páginas e as tive diretamente à minha frente, de uma vez, sem precisar procurar. E foi isso que eu recebi assim das mãos do Senhor. Eu não estou mentindo, essa é a verdade. E eu simplesmente tirei da mão do Senhor. Eu ainda antes estava um pouco abatido, e naquele momento eu sabia exatamente: este é o Espírito de Deus, você está sendo guiado aqui, sem muito esforço e sem preocupação. Eu leio a partir da página 16, mas especialmente se trata para mim da página 17. Assim como Deus disse: se houver alguém entre vocês que seja espiritual ou profeta, eu falarei com ele. Quando o que ele disser acontecer, ouçam. É isso aí. Mas se a sua profecia for falsa, então Deus não pode ser falso. Ele é infinito, infalível, onipotente. Ele não pode estar errado. Sim, todos nós vemos que Deus não pode estar errado. Quando o último profeta que esteve aqui há um ano atrás e me ligou a partir da Índia e disse que Deus lhe havia revelado que se ele pusesse os pés em solo europeu, começaria o maior avivamento que o mundo já viu. E vocês sabem que quando ele veio, o que foi despertado. E aqui continuamos a ler: ele é infinito, infalível, onipotente e não pode estar errado. Quando uma pessoa fala, então isto mostra a pessoa. Se ele falasse suas próprias palavras, então isso fracassará ou dará errado. Mas quando ele fala a palavra de Deus, não pode falhar, porque é Deus quem está falando. Então, a sua inspiração vem de Deus e terá que ser correta. Então, Deus disse assim e foi expresso: tem que haver uma volta. E a volta não acontecerá antes, a não ser que as coisas sejam chamadas pelos seus nomes. E se não forem claras a primeira vez, então na segunda. E se não forem na segunda, então na terceira vez. E se alguém, na terceira vez, ainda passar por cima disso, como se Deus não tivesse falado ou não tivesse nada a nos dizer, tal pessoa, então, continuará em seu próprio caminho pelo resto da sua vida. Eu leio um pouco mais adiante, e assim foi como aconteceu na Bíblia no Antigo Testamento. Ele disse, se eles não falam de acordo com a lei e os profetas, é porque não têm vida em si mesmos. Não há vida em si. Isso é verdade. Eles têm que falar em concordância com a lei e com os profetas. Os profetas e tudo mais têm que estar em concordância com a palavra. Se não estiverem, então está errado. Portanto, toda a palavra, o Antigo e o Novo Testamento, a lei e os profetas, tudo tem que estar em concordância. Portanto, essa palavra é a palavra da Bíblia de Deuteronômio, bem conhecida por todos nós. Eu lerei da Bíblia para que vocês possam ouvir precisamente de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba, a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. De fato, é muito, muito fácil de ver isso. Se algo é anunciado, e você sabe muito bem que especialmente no período começo de 79 até maio de 79, sim, de fato, as maiores coisas foram anunciadas. De fato, foram mencionados dias aqui que depois foram encurtados e tudo não passou de uma grande farsa. Nada disso era verdade. Caso contrário, teria se tornado realidade. E todos os que foram afetados terão que suportar o peso dessa situação e terão que se curvar na poeira e nas cinzas. Não há nenhum caminho ao redor disso. A segunda palavra, ou primeira citação, da página 17 aqui, depois vem um êxodo, e nós vemos, para que as próprias pessoas possam reconstruir a passagem do tempo e ver que a coisa está amaldiçoada, elas pegam de novo uma cunha e um belo manto babilônico. É isso que traz a maldição entre as pessoas. Se uma pessoa tenta implantar suas próprias ideias sobre algo, observem aqui o termo um manto babilônico. Não esqueçam a palavra maldição e o processo de pensamento implantar suas próprias ideias. Isso foi dito no contexto da saída do povo de Israel e em seguida referindo-se diretamente à entrada do povo sob o comando de Josué, que de repente constatou que as coisas não estavam mais indo bem. E ele disse: um momento, espere, o que está acontecendo aqui? Deus não está mais no nosso meio. Aqui há uma paralisação e os inimigos ganharam a vantagem. O que está acontecendo aqui? E continua aqui dizendo, nessa citação, nós temos que permanecer com essa palavra. O mandamento de Deus foi para não tocar nada nessa cidade amaldiçoada. Não toquem, deixem em paz. E Acã pensou que poderia pegar essa cunha de ouro e viver razoavelmente bem com o resto, com essa bela vestimenta babilônica. Ó, vejam, os Acãs no acampamento, mas a coisa está amaldiçoada e permanece amaldiçoada. Ela foi amaldiçoada desde o Concílio Romano de Niceia. Desde então, está amaldiçoada. Mas Deus permitiu que a medida da maldade se tornasse completa até o tempo dos amorreus tivesse acabado. E agora, todos vocês, com entendimento espiritual, lembrem-se de que eu continuo dizendo repetidamente entendimento espiritual. Aqui trata-se de um contexto muito especial. E esta foi a passagem bíblica que eu então abri diretamente, qual seja, em Josué, no capítulo 7, Josué, no sétimo capítulo. Na verdade, poderíamos ou teríamos que ler muito, mas eu desejo dizer o mínimo possível e também ler, e mesmo assim dizer o máximo possível e ler justamente de diversas passagens bíblicas para deixar clara a coisa. Josué 7, a partir do versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do amaldiçoado e também furtaram e também mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto eles mesmos estão amaldiçoados. Vamos ficar parados aqui um momento. Algo consagrado à maldição foi levado junto e a maldição veio sobre todos. O que não fizermos de acordo com a vontade de Deus ou contra a vontade de Deus, isso é melhor expresso assim, isto recairá sobre todos nós. E está aqui: levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há bens banidos no meio de vós, Israel. Não podereis resistir aos vossos inimigos até que seja removido os bens banidos do vosso meio. Certamente vocês já ouviram quando se diz: Sim, se alguém está debaixo de um feitiço, então há uma coisa lá com a qual a pessoa não consegue lidar. E há certas coisas que estão sob maldição, porque são amaldiçoadas por Deus e porque formam um obstáculo direto para o povo de Deus seguir em frente. Deus não havia se revelado poderosamente, não tem sido uma vitória após a outra. Josué não viu a mão de Deus e os poderosos feitos do Senhor junto com aqueles que passaram pelo Jordão, naturalmente. Mas agora algo aconteceu, e eu penso dizer que temos que prestar atenção nisso. Eu leio a partir do versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, e assim por diante, então cobicei-os e tomei-os. Vocês sabem o que aconteceu. Um mandamento do Senhor havia sido passado, que ninguém mexesse na propriedade consagrada ao banimento. Eles não deveriam tocar em nada. Essa foi a palavra do Senhor. Se Deus não tivesse dito nada, cada um poderia ter feito o que queria e nada teria acontecido. Por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus lhes disse: levem com vocês ouro e prata em qualquer quantidade. E a Santa Escritura diz que Deus fez os egípcios estarem benevolentes para que lhes dessem livremente qualquer quantidade que quisessem levar. Uma coisa que dificilmente pode ser compreendido humanamente, mas Deus havia dito assim, e assim aconteceu. Deus dirige os corações como correntes de água. Mesmo os incrédulos não podem fazer outra coisa. Se Deus assim quer, então eles têm que fazer assim. É simplesmente assim com Deus. Ele é que tem cada ser humano na palma da sua mão e pode fazer o que ele quiser. Aqui foi dito que nada deveria ser levado e nada deveria ser tocado. Uma coisa que nos faz pensar aqui é que temos que levar em consideração, primeiro, o manto babilônico. De onde veio esse manto babilônico? O que ele estava fazendo lá? Eles não estavam na Babilônia? Ora, eles não estavam em algum lugar ao longo do Eufrates? Eles estavam aqui, na área? Eles já haviam entrado na terra de Canaã? De onde e por que esse manto babilônico? Vocês sabem, a palavra Babilônia representa toda a confusão que pode existir. Babel significa porta de Deus, Babilônia significa confusão. Vocês veem? Já as duas palavras são semelhantes e ambas podem estar próximas uma da outra. E mesmo assim, uma tão distante da outra quanto o céu é da terra. Duas coisas podem estar tão próximas e ao mesmo tempo tão distantes que nunca poderão se harmonizar. Esta capa babilônica serviu para embrulhar as outras coisas tão bem, para que elas não viessem à tona. Esse homem, ele não procurou um papel bonito para embrulhar um pacote bonito. Ele pegou o manto babilônico e embrulhou a coisa nele. E tudo pode ser ouro e prata, como descrito aqui. Se está envolto em um manto babilônico, então não vem a não ser maldição, banimento e confusão e uma paralisação no povo de Deus. Portanto, nós temos que nos fazer a pergunta, e a palavra de Deus tem que respondê-la para nós. Eu não posso responder. Isso Deus tem que fazer a partir da sua palavra. Porque minha resposta seria apenas uma entre muitas e seria humana. E com isso não é servido o reino de Deus, muito menos para desamarrar e tirar um pouco o manto babilônico. Às vezes, as coisas têm que ser desempacotadas, e então, naturalmente, não é agradável, pelo menos não quando precisamos bater no próprio peito e se sentir muito culpado por isso. Então, isso ainda se torna mais difícil. Mas aqui não se trata de que eu ou qualquer outra pessoa seja poupada. Aqui se trata de que Deus chegue ao seu direito. E nós sabemos muito bem que não se trata de uma pessoa, já dissemos isso muitas vezes, que as coisas espirituais não vêm de uma pessoa, mas elas vêm ou de um lado ou do outro lado. Outra coisa não pode existir. Mas, justamente lá, onde maldição e feitiços vêm sobre alguma coisa, sempre há inspiração envolvida. Sempre. Todas as vezes, vocês podem ver, se alguém pronuncia um feitiço, você sabe, isso é uma inspiração, isso é do outro lado. Mas não são pessoas comuns que dizem isso, mas pessoas que, de alguma forma, estão sobre uma influência diferente. Bom, agora pode acontecer também que o inimigo, como já lemos, possa se infiltrar e penetrar e que entrem no reino de Deus coisas que não pertencem a ele e que não estão de acordo com a palavra de Deus. E eu penso que, se a palavra a seguir está escrita no profeta Ezequiel, então temos o direito de lê-la e também o direito de refletir sobre ela. Aqui está, no capítulo 13, e tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas, e dize: assim diz Deus o Senhor, ai das mulheres que costuram ataduras mágicas para cada pulso e fazem coberturas para cabeças de qualquer estatura. Falando uma linguagem figurativa e profética, eu pergunto a vocês, irmãs, por favor, não fiquem com raiva de mim. Mas por que está escrita a palavra aqui? Que se comportam como profetisas. Ai das mulheres! E voltaremos, se Deus quiser, voltaremos amanhã à noite ao Jardim do Éden. E vocês verão quem foi dominado por Satanás e como a reação em cadeia então continuou. E vocês verão que em toda essa maquinação havia apenas mulheres e elas levaram alguns homens como escravos, como os seus capangas. E assim que a coisa foi, e não de outra forma. E por causa disso, todos tiveram que se curvar e se arrepender com pano de saco e cinzas diante do Deus Todo-Poderoso. A coisa não é diferente. E se aqui está escrito, assim diz Deus o Senhor, ai das mulheres que costuram ataduras mágicas, não somente ataduras, ataduras mágicas, se alguém, por sua própria razão, se coloca como profetisa, então isto não é somente uma atadura, então é uma atadura mágica, e se é uma atadura mágica, então há uma maldição, se é uma maldição, então tem que ser quebrado no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro caminho. Nós continuamos a ler. Costurar em todos os pulsos, não importa a altura de alguém, qual a espessura da cabeça, para cabeças, para cada um. Podes vir o inteligente, o estúpido, o alto e o baixo, ela sempre tem a medida certa. E a cada um, elas podem dizer o que cabe justamente na cabeça. Isso elas podem lhe dizer. Vocês pensam que as escrituras fazem palavras vazias? Vocês acham que Deus está fazendo brincadeira aqui? Deus fala sério, sério e mais uma vez sério. E Ele quer colocar essas coisas diante de nós. Ele quer quebrar o feitiço, liberar a maldição e levar seu povo à liberdade. E está aqui para todos os pulsos, certamente, claro, cada um mexe a mão assim, então já é tomada a medida certa, não se preocupem, a cabeça também, e a cobertura também, para cada um, naturalmente a cobertura é colocada sobre ela, então as pessoas estão cobertas, então os tem na mão, pois está aqui dos pulsos, e então encheram as cabeças deles de acordo com a medida certa e ninguém mais pode encontrar seu caminho. Isso é um manto babilônico no qual tudo foi envolvido. E o que aconteceu com ele? Um grande desastre. O Deus Todo-Poderoso é capaz, assim como nos dias de Josué, de conceder graça e dar libertação. Então está aqui adiante, para capturar almas, almas, vocês querem matar e que pertencem ao meu povo, e almas que vocês mantêm vivas para vocês mesmos. Aqui está a coisa, cada pessoa que concorda com eles, é claro, ah, isso é uma coisa boa, e qualquer pessoa que discorde deles é repreendida de forma absurda, não mais se reconhece a si mesmo, não sabe mais se sequer ainda parece como um ser humano. E vocês podem nisso reconhecer o pecado da feitiçaria. Um homem de Deus e uma causa de Deus não fazem acepção de pessoas. Você não fica fazendo triagem da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Você deixa isso com Deus. E o que foi feito? Tudo muito bem organizado, sim, é claro, naturalmente. Vocês mantêm as almas vivas para seu crédito? Claro que sim. Então está aqui, vocês mataram almas que pertencem ao meu povo. Quantos que pertencem ao povo de Deus foram levados? E essas ataduras devem ser soltas e essas coberturas de cabeça devem ser rasgadas no nome do Senhor. E as pessoas devem sair livres. E Deus nos dará a todos perdão e graça. Poderemos continuar aqui lendo, porque certas coisas estão escritas aqui. Aqui, a última parte do versículo 19. Isso me faz pensar, naturalmente, está aqui por meio do qual mentis para o meu povo que gosta de ouvir mentiras. Jamais houve uma época em que o espírito de mentira e calúnias e tudo o que faz parte fosse tão comum aqui e para manter vivas outras almas que não deveriam ser mantidas vivas, mentindo para o meu povo que gosta de ouvir mentiras. E a menos que as pessoas percebam isso, e isto em breve, aquele que não quer se dar conta disso, passará ao largo disso, porque está sob a influência desse espírito. E as pessoas têm que ser arrancadas dessa influência. Eu digo, mais uma vez, não estamos aqui para julgar. E se alguém disser ao outro, sim, isto ou aquilo, parem de falar sobre isso entre vocês, mas oremos para que Deus envie sua palavra para ajudar essas pessoas. Porque você e eu, nós também precisamos ser ajudados. Por que devemos falar mal dos outros quando nós mesmos precisamos de libertação e da solução e ajuda de Deus? Mas Deus nos ajudará a todos, juntamente. Aqui, no versículo 20, está escrito, portanto, assim diz Deus o Senhor, eis, aí eu vou contra as vossas almofadas efetuadas com as quais caçais almas. Almas não estão somente presas por amarras, não somente por alguma corda, isso cada um pode cortar. Aqui está escrito, por isso, Deus o Senhor disse assim, sabei que agora procederei contra as vossas ataduras mágicas com as quais prendeis as almas e as arrancarei dos vossos braços e deixarei que as almas que prendestes voem livremente como pássaros. Esta é a santa palavra de Deus. Isso nós cremos de todo o coração e de toda a alma, que Deus romperá essas amarras e permitirá que as almas que foram chamadas à liberdade voem como pássaros fora da gaiola. Versículo 21, também rasgarei os vossos turbantes e livrarei o meu povo das vossas mãos. Não serão mais presa do vosso poder e sabereis que eu sou o Senhor. Vocês sabem que essas pessoas estão sob o domínio dessas gentes? As pessoas que não falam em nome de Deus prendem outros a si mesmas e exercem domínio sobre elas. Como a Igreja Católica, é o mesmo espírito, o manto babilônico. E a coisa tem que ser rasgada e a liberdade dos filhos de Deus é proclamada em nome do Senhor. Todos que apenas os ouvem e que os querem aceitá-lo. E vocês sabem que eu amo essas pessoas de todo o meu coração. E esse é o aspecto estranho. Você pode dizer, irmão Frank, isso não é uma contradição? Não. Somente para a cabeça, mas não para o coração. Quando nosso Senhor, ele teve que repreender a Pedro, ele tinha algo contra Pedro? Absolutamente nada. Nada havia mudado no relacionamento entre Pedro e o Senhor. E o meu relacionamento com essas pessoas não mudou. Mas não tenho a nada a ver com esse espírito ao qual eles estão sujeitos. Essa é a diferença. E eu creio que todos nós que queremos ser aprovados diante de Deus e também, eu incluo também o restante que hoje à noite não está aqui, que Deus nos conceda graça, que possamos vir a Ele e que Ele possa novamente nos aceitar e que Ele possa abençoar novamente. Então vocês podem dizer, sim, agora você encontrou alguém para sair livremente. Não, não estou dizendo que quero sair livremente por minha própria vontade, não estou dizendo que outra pessoa deve ficar presa em algum lugar. Eu somente quero dizer que eu sou tão culpado quanto qualquer outra pessoa e que todos nós temos a mão do Senhor estendida para nós e podemos sair livres pela graça de nosso Deus. Pois o que é certo para um, isso é certo para o outro. E todos nós dependemos da graça de Deus. E o que aconteceu ontem com outra pessoa, pode amanhã acontecer com você. E todos nós somente somos seres humanos, isso, esquecidos e fracos. Mas Deus é o Senhor. E o Senhor fala ao seu povo e diz, como sabereis se eu, o Senhor, falei? E ele diz, se o que for dito não acontecer e não se cumprir, então eu, o Senhor, não falei. E eu digo a vocês que se Deus, o Senhor, fala, há graça, amor, perdão, paz, alegria no Espírito Santo. Lá não há ódio, nem assassinato, nem homicídio, nem calúnia, nem traição e tudo mais. Onde o agir de Deus está, lá o céu está na terra. Mas o inimigo, ele sabia que Deus estava planejando algo especial. Hoje, ele deve chegar a saber que Deus cumprirá o plano que fez. Assim é, e não de outra forma. E nós confiamos em nosso Senhor de todo o coração. Ele vai fazer tudo bem. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos também nesta noite por tua poderosa palavra da verdade. Nós te agradecemos, Senhor, por ter começado uma obra e que tu a concluirás. Senhor, nós vemos que não é a primeira vez que Satanás tomou um ataque nesses dias, mas também já nos dias antigos. Não foi diferente. Porque em todo tempo Satanás procurou destruir a tua obra e destruir o que tu estabeleceste, Senhor. E foi isso que ele também tentou fazer aqui. Mas tu eres o Senhor sobre tudo. Louvado seja o teu santo nome. E nós ordenamos a esse Satanás, ele está desmascarado nesta hora da noite, por tua santa palavra e preciosa palavra e verdadeira e eternamente válida palavra. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Ele é o vencedor do Gólgota. Nós te damos a honra e todo o poder das trevas está quebrado nesta hora, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Louvor seja ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por teres dado clareza ao teu povo, e não somente hoje, mas nós vemos na tua Escritura que em todos os tempos tu fizeste isso. Glória seja ao teu maravilhoso nome. Ó Senhor, o que devemos dizer a ti? Nós te damos gratidão, Senhor, não por nós que isso aconteceu, mas por tua graça. E a tua boca falou, e tu podes trazer tudo ao estado correto novamente, Senhor. Aleluia. Louvor e honra, glória e adoração ao teu maravilhoso nome. Senhor, nós somos o teu povo, Nós somos os teus filhos, Senhor. Ninguém precisa sair desse lugar em desespero, Senhor, mas nós estamos unidos contigo porque cremos na tua palavra. Aleluia. E os que estavam presos foram libertos. Aleluia. Glória ao teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém.